Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana a gente vai estar conversando sobre cirurgia bariátrica. E a nossa convidada de hoje vai ser a nutricionista Iruana Machado, que é especialista pelo Programa de Residência em Saúde Pública pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. E a Iruana vai conversar com a gente sobre os tipos de cirurgia bariátrica e também como elas alteram o nosso organismo, desde a absorção de nutrientes e também quais podem ser os riscos e os benefícios dessas cirurgias. Espero que goste desse episódio, que está cheio de curiosidade e muitas informações importantes.
Olá, hoje o Alimente recebe Iruana Machado. Iruana, bem-vinda. Ela é nutricionista, trabalha com cirurgia bariátrica, pessoas que fizeram o procedimento. Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre a atuação do nutricionista nessa área tão importante, Iruana. Seja bem-vinda.
Ah, obrigada. Obrigada, Alimente, pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre o tema.
Iruana, a obesidade vem aumentando, né? Há muitos tempos já, né? E a gente percebe que as pessoas que vivem com obesidade, elas acabam sofrendo muitas questões. E muitas vezes a gente percebe também que elas acreditam que a única possível solução para elas é a cirurgia bariátrica. A gente do Alimente, assim, está muito feliz que você está aqui para poder falar sobre esse tema, porque é algo que muita gente fala, mas na verdade pouca gente entende de fato, né? E aí eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes quais são os diferentes tipos de cirurgia bariátrica e como elas funcionam.
A gente tem pelo menos 4 tipos de cirurgia, então bypass gástrico, a gastrectomia vertical, o sleeve, a duodenal suite e também a banda gástrica ajustada. Cada uma tem a sua especificidade, né? Então eu vou recortar bem brevemente aqui. O bypass gástrico é uma gastroplastia, então eu tenho um grampeamento de uma parte do estômago e um desvio no intestino inicial. Então, nessa cirurgia, eu acabo promovendo um aumento nos hormônios que ajustam aí a saciedade e a fome, né? Então, promovem a saciedade e reduzem mais a fome. Tem a gastrostomia vertical ou sleeving, que é também chamada de manga de camisa, justamente pelo desenho dela, que é tipo tubo, né? Faz lembrar uma manga de camisa, por isso a ideia e a analogia. O estômago, então, é colocado ou transformado como um tubo, né? E com uma capacidade bem mais limitada, 50 ml, alguns 80, até no máximo 100 ml. Esse estômago é reduzido, né? A duodenal é uma associação, então, entre a gastrectomia vertical e esse desvio intestinal. E a banda gastra ajustável é um anel de silicone que é inflável e ajustável, que é instalado, né? E é considerado uma dieta mais restritiva ainda. Entretanto, a presença desse anel pode ter alguns problemas, né, no processamento, então não é uma cirurgia que é utilizada com muita frequência. As que são mais frequentes são as duas primeiras, o bypass gástrico e sleeving. Sleeving, inclusive, é uma das que nos últimos anos tem sido mais o tipo de cirurgia mais feita no Brasil e no mundo.
E esse tipo de cirurgia, assim, isso é acordado com a equipe médica, né, vendo as condições do paciente, né, e até a indicação em relação ao IMC. Eu queria até que você atualizasse, a gente que ouve aqui o Alimente, né, a faixa de IMC, a recomendação, né, até que eu estudei acima de 40 quilograma por metro quadrado, mas eu queria ouvir de você.
Então, a recomendação com relação à IMC vai, sim, acima de 40 já é indicativo, né, da cirurgia, de 35 a 40 com alguma comorbidade e atualmente até entre 30 e 35 com comorbidade, só que as comorbidades têm que ser classificadas como grave pelo médico que atende, né? E que tenha uma instabilidade nesse padrão de obesidade. Então, esses são os critérios, assim. E cada cirurgião é que vai escolher o padrão ou qual tipo de cirurgia ele vai utilizar. Então, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, se utiliza muito as duas técnicas, tanto a bypass quanto o sleeve. Alguns pacientes vêm só com bypass, às vezes por conta das comorbidades, dos benefícios relacionados a esse tipo de cirurgia. Outros já vêm com sleeve, dependendo também de comorbidades que eles têm. Então, eu acho que os cirurgiões avaliam com base no próprio contexto do paciente, as comorbidades associadas e até o peso mesmo, né? Qual que vai ser mais efetivo, porque eu tenho padrões de redução de peso diferentes em cada uma das cirurgias.
Bruna, a gente tem muita informação, né, e muita informação desencontrada a respeito de cirurgia bariátrica. Então, a gente tem, né, uma linha que é muito a favor, tem uma linha que diz que nem tanto, né, que se acaba se tirando uma questão para começar com outra questão. Fala para a gente um pouquinho, assim, quais seriam, então, os principais riscos e quais os benefícios de uma pessoa, né, que vive com obesidade e que precisa ou é indicado para um cirurgião a fazer esse tipo de procedimento.
Então, vou falar dos aspectos nutricionais, né? Vou me ater a eles. Então, nesse âmbito, eu tenho deficiências nutricionais, então, entre os riscos, né? Então, deficiências nutricionais importantes, síndrome de dumping e também reganho de peso, que também pode acontecer. Então, por exemplo, com relação a deficiências nutricionais, né? Eu tenho que entender que a cirurgia envolve uma redução gástrica. Sendo assim, eu tenho diminuição, por exemplo, de ácido clorídrico, fator intrínseco, gastrina, tudo isso vai comprometer a quebra do ferro no meu organismo, do ácido fólico, do complexo B, vitaminas de complexo B, né? Então, já aí eu já tenho uma demanda, né, nutricional importante. Já na bypass, por exemplo, que eu tenho uma alteração aí na fisiologia básica do organismo. Até porque eu tenho um desvio do duodeno, então a derivação do intestino mexe no duodeno. Então o alimento não passa mais no duodeno, né? Então, com isso, levando em conta que o duodeno tem sítios de receptores, né, de nutrientes para absorver, né, o nutriente, essa derivação faz com que eu tenha uma diminuição nos nutrientes que são captados, né? Então, naquela porção, por exemplo. Então, ferro, por exemplo, é um dos que tem uma diminuição na absorção por causa de sítio de recepção, de receptor, né?
B12 também, né, Eduana? Vitamina B12.
Sim, até porque tem um fator intrínseco, né? Então, eu tenho um fator intrínseco que é justamente na porção gástrica que é retirada, né, ou grampeada. Então, isso é um fator de risco. Outro fator de risco é o dumping, né, que ocorre um esvaziamento gástrico acelerado. Então, o paciente muitas das vezes pode sentir intolerância ou desconforto, por exemplo, com retorno de carboidrato, ou quando come muito rápido, ou quando bebe líquido junto com as refeições, onde existe uma hiperglicemia e uma hipoglicemia muito próximas uma da outra, né? É uma tentativa do corpo tentar regular, né, o que veio muito rápido, né? Afinal, o estômago agora mudou a ligação dele, né? Foi lá direto para o intestino. Então, esse conteúdo gástrico vai ser liberado mais rápido. Por isso, uma certa desconforto muito grande é gerado, onde o paciente vai ter que ficar descansando um bom tempinho para conseguir se recuperar. Então, o dumping pode acontecer, mas não são todos os casos. Quando o paciente é muito ajustável ao tratamento, né, e está seguindo direitinho o tratamento, é muito raro até de acontecer. Não raríssimo, é só se fizer bonitinho, né? E uma outra coisa é o reganho de peso, que pode acontecer sim após 2 anos, 2 anos pós-cirurgia, um aumento aí, o que é considerado normal é de 5 a 10%, mas o reganho de peso é comum em muitos casos, depois do primeiro ano.
Entendi.
Ah, vocês falaram dos benefícios, né?
Também, é. Já que falamos mais dos riscos.
Tá. Os benefícios tenho aí a diminuição do peso, a mudança também nos comportamentos, né? Melhora da qualidade de vida. Na verdade, a cirurgia bariátrica é importante entender que ela é uma ferramenta de ajuda, né? Não é uma poção mágica, é mais um tratamento. Para ajudar nessa redução de peso, né? Mas que envolve um suporte interessante, uma qualidade de vida fantástica também, né? Onde os pacientes voltam com isso também. Então, só para vocês terem uma ideia, tinha paciente que nunca tinha ido na praia, né? Então, faz uma diferença incrível também para a maioria dos pacientes que precisam desse.
Mas interessante, Luana, o que eu penso, assim, como você falou, né, há uma necessidade de uma adaptação grande, né, acaba que a cirurgia bariátrica é uma estratégia, uma ferramenta nesse tratamento como uma opção, assim, última de tantas tentativas de outras abordagens que não foi ali de sucesso para emagrecimento e muda, né, dá uma qualidade de vida. Também pensamos nas comorbidades associadas à obesidade, então melhora também as doenças crônicas, né, o perfil de acompanhamento desse indivíduo. Então, pensando na nutrição, né? A nutrição tem que fazer parte dessa equipe, desde o começo. Acho que desde da decisão com relação à cirurgia e aí todo o processo, tanto antes da cirurgia como após. Até você falou, até essa pessoa se aderir direitinho ao tratamento, ela vai evoluir bem, adaptado com relação ao novo volume que ele tem que consumir para absorver os nutrientes, se tiver que suplementar. Então, nesse processo das mudanças alimentares, né, que o paciente sofre, eu queria saber como que a nutrição vai ajudar nessa fase, antes e depois, né, durante o procedimento e até após.
Então, a nutrição entra para. Porque, na verdade, quando o paciente já chega, né, ele já tem uma indicação cirúrgica, né, para nutrição. Então, a gente tem que avaliar muito o contexto, os tratamentos que já foram envolvidos, né, nesse processo, e aí ajudar o paciente nessas mudanças pontuais. Inicialmente, vai ser trabalhado, por exemplo, adaptação ao volume, frequência das refeições. A mastigação, a adaptação à consistência, né? Então, tem toda uma própria reeducação alimentar, né? Que a educação nutricional é uma evidência forte, né? Relacionada à resposta do tratamento. Então, quanto mais eu tiver esse acompanhamento anterior à cirurgia, melhor prognóstico. Então, tem até estudos que afirmam que quando eu tenho uma redução de aproximadamente 10% do peso antes da cirurgia, eu tenho menor tempo de cirurgia, propriamente dita, e o resultado em relação à redução de peso pós 3, 4 anos é muito melhor. Então, o paciente ser preparado é extremamente importante. Ele chegar antes da cirurgia ou do procedimento cirúrgico para um treinamento mesmo, né? Afinal, ele precisa fazer modificações em vários aspectos, né? No âmbito alimentar, nutricional, de consciência mesmo alimentar. Então, é importante um cirúrgico do ponto de vista nutricional bem engajado e adequado para esse paciente. No pós também, né? Eu brinco que tem lua de mel, né? A lua de mel existe, né? São aí alguns dias de lua de mel, né? Que eu tenho uma redução de peso, alguns dias não, alguns meses, 18 meses de lua de mel aí, que eu tenho uma redução importante de peso, então eu acredito plenamente no, na, na cirurgia. É nesse período que a gente aprende de novo. Eu falo com os meus pacientes que é como você está tendo uma chance incrível de aprender a comer de novo. É igual criancinha mesmo, né? Passa no líquido, depois vai no pastoso, depois aprende a comer no pastoso, a mastigar adequadamente para depois entrar na alimentação convencional, né?
Isso tudo é muito interessante porque, na verdade, a gente volta para um lugar que é o entendimento da alimentação como centro das coisas, né? E é perceptível isso. Acho que eu e a Aline, a gente vê, tanto com os alunos de pós-graduação, né, nas pesquisas e nos ambulatórios, que uma simples mudança da dieta ou de hábitos alimentares faz uma diferença incrível. Mas não é tão simples por conta de toda a carga emocional, da história de vida, das crenças limitantes. E quando a pessoa chega nesse ponto, né, de ter que fazer uma cirurgia, essa carga, essa crença, ela é às vezes tão forte que é quase impossível lidar com isso sem que haja uma ruptura drástica do processo. Então, a gente sempre vai ter que fazer uma mudança. No final das contas, você faz a cirurgia, mas para fazer a mudança. Eu já tive conhecimento de alguns pacientes que fizeram a cirurgia, fizeram reganho depois, né, voltaram ao peso anterior, porque exatamente porque não conseguiram fazer essas mudanças, que acho que é a grande questão, né? E aí, quais seria assim, se você pudesse falar para a gente assim, quais são as principais mudanças alimentares que esses pacientes precisam fazer antes e depois, né, do procedimento?
Então, como eu falei, algumas mudanças envolve isso, né? Aprender a comer novamente, né? Então, preparar até a nutrição vai atuar aí, preparando o paciente para essas modificações estruturais que ele vai ter, né? E, inclusive, no pós, ajudar nesse processo de mudança. Afinal, a vida alimentar dele vai mudar. Mas
Então,
a
tipo assim,
vida como um
por exemplo, eu
todo, não.
isso. Eu posso fazer cirurgia bariátrica e continuar comendo ultraprocessado, comendo as coisas que eu comia antes, ou isso vai interferir no processo inflamatório, vai piorar o reganho? Como é que é isso?
Totalmente. Então, por exemplo, durante o processo em que a gente fala que está na lua de mel, né? Então, nesse período aí de próximo de 1 ano, eu tenho redução de peso significativa pela cirurgia por si só. Se eu faço uma mudança do comportamento alimentar, comendo mais variado, alimentos mais in naturas, evitando os ultraprocessados, que são recomendados, né? Recomendação também é evitar bebida alcoólica, né? Produtos gaseificados, café. Então, tem várias indicações que a gente precisa evitar durante, né, a cirurgia, no processo pós-cirúrgico imediato. Só que muitas das vezes a pessoa está inserida num mundo em que todas as comidas estão ali dispostas e disponíveis. Então, durante o tratamento, ou até mesmo antes, é importante o paciente ter a clareza de que ele precisa, é lógico, o nutricionista que vai conduzir isso, ter a clareza de que é apenas uma fase. E nessa fase de tratamento, ele precisa seguir recomendações importantes. Por isso, algumas mudanças alimentares vão sendo instigadas antes, durante ou mesmo depois da cirurgia. Então, por exemplo, a vida do paciente, esse contexto, o nutricionista precisa muito entender qual que é o contexto desse paciente. Por quê? Vamos dizer que ele trabalha viajando. Então, se eu não levar em conta que esse paciente, depois da cirurgia, vai ter dificuldades para engajar com horário, com fracionamento, com opções, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam e falam assim: como que eu faço? Porque depois eu vou ter que voltar a viajar e a padaria só
Imagina
vende.
Imagina o caminhoneiro,
Exato, então
pós-bariátrico.
imagina, né? Então, que lugares parar? Então, muitas das vezes a gente tem que trabalhar esses recursos, né? Recursos, inclusive, para ter coisas no carro, para montar o seu esquema, para fazer um planejamento. Então, muitas vezes é o nutricionista que vai ajudar a conduzir nesse aspecto, né? Então, é por isso que é mudança de estilo de vida, é qualidade. A gente ajuda a melhorar a qualidade de vida mesmo, né? E o nutricionista que vai ajudar ele nesse sentido.
Uma questão assim emocional, Iruana, que você percebe, né? Porque um transtorno alimentar que estaria associado à obesidade seria a compulsão alimentar, mas aí com a cirurgia você percebe que esse comportamento com o alimento, a pessoa ela reconhece assim uma responsabilidade tão grande para ela não ter o reganho, aí ela muda, ela consegue essa transição. E aí, o que você percebe na sua prática? Se até outros transtornos aparecem, como a bulimia, né? Eu, às vezes, vejo relatos de pessoas que fizeram cirurgia que falam que vomitam muito. E aí eu não sei se é um ajuste em relação ao volume ou se é mesmo uma reação lá, porque eu comi demais, então vou ter que fazer, provocar o vômito, que vai me fazer mal, enfim. Então, o que que você percebe em relação à parte emocional mesmo?
Então, nesse quesito, o treinamento pré-cirúrgico, né, juntamente com a psicóloga, é essencial, porque tanto a psicóloga quanto a nutricionista, que são responsáveis, então, por validar, né, essa indicação cirúrgica, elas têm que ter know-how para poder fazer uma observação, né, com relação a esses padrões de comportamento inadequado. O transtorno alimentar em si não é contraindicado para cirurgia bariátrica. Entretanto, o profissional que observa esse padrão de comportamento, seja compulsão ou mesmo algum outro, como bulimia nervosa, ela tem que deixar muito bem alinhado junto com o paciente, para que ele entenda que tem um fator associado. Muitas das vezes, os pacientes que chegam depois, eu desenvolvi um comportamento alimentar inadequado, né? Um comer emocional, um transtorno alimentar. Não, não desenvolve, tem antes, só não foi tratado, né? Então, os profissionais têm que estar bem alinhado para conseguir avaliar e identificar esse comer emocional, justamente para fazer uma abordagem mais criteriosa e até pontuar para o paciente que ele vai precisar, então, de recursos específicos de um acompanhamento um pouco mais próximo para abarcar esses sintomas, né, e diminuir mesmo esses sintomas. A cirurgia bariátrica não extingue um transtorno alimentar, né? Ela pode talvez transicionar de transtorno ou mesmo mantê-lo, se não tiver o tratamento adequado. Então, é extremamente importante esse cuidado.
Eu também vejo relatos de pessoas que aumentam o consumo de bebida alcoólica, como até você falou um pouco antes do álcool. Até porque a absorção e eliminação do álcool vai mudar, né, pela mudança também do trato gastrointestinal. Então, a percepção até da alcoolemia é diferente para quem fez a cirurgia. Então, eu vejo casos assim, né?
Excelente
Complicado.
ponto, inclusive, que você destacou.
Eu percebo muito isso, né? Existe também a questão da compulsão sexual, né? Me corrija se eu estiver errado, porque até a sua relação com o corpo muda, né? Então, você sai de uma, muitas vezes, de uma compulsão alimentar, ou para uma compulsão pelo álcool, ou até mesmo por uma compulsão sexual, né? Porque você se ver diferente, ter uma nova realidade, faz com que você também se percebe queira experimentar coisas. Vê isso na sua prática?
Sim, isso é comum, né? Na minha prática, acaba que eles não trazem muito esse dado, né? Acaba indo mais para psicologia. Mas sim, né? A gente tem relatos científicos informando, né, que isso realmente é existente, né? Então, às vezes mudança de compulsão pode acontecer. Né? Não no que tange ao ponto de vista nutricional, né? Mas às vezes compulsões por compras, né? Até porque esse
Olha,
paciente, muitas
interessante.
das vezes, já teve muitas dificuldades e limitações para fazer compras. Então, ele pode desenvolver, sim. Se ele já tem um problema com compulsão, vai ser possível também que ele desenvolva a compulsão por alguns aspectos. Então, a psicóloga e até o psiquiatra podem ajudá-los a ajustar isso.
Entendi. E assim, a gente sabe que a alimentação nesses casos é extremamente importante. É diferente, né, quando a gente vê uma pessoa que faz atividade física, nem sempre a gente precisa suplementar, porque o próprio aumento do consumo alimentar dá condições para ela ter acesso aos nutrientes que ela precisa mais. No caso de uma pessoa, né, que vive com obesidade, que fez uma cirurgia bariátrica, eu vou ter o oposto disso, né? Eu tenho uma necessidade ainda maior, mas tem uma diminuição dessa alimentação, da quantidade desse alimento. É sempre necessário, Iruana, a gente fazer uma suplementação de nutrientes para garantir, né, para que não haja nenhuma deficiência ou não prejuízo, ou somente, mesmo nesse caso, a dieta é capaz de suprir essas demandas.
Então, na verdade, é extremamente necessário a suplementação. né? E é importante que uma pessoa, né, talvez os seus ouvintes aí que queiram fazer a cirurgia, tenham bem em mente isso. É suplemento para a vida inteira, né? Suplemento polivitamínico para a vida inteira. Por quê? Porque eu tenho uma diminuição de volume, mas também de absorção. Então, eu vou ter comprometimento, independente da técnica cirúrgica. Que alguns acham que, dependendo da técnica cirúrgica, eu tenho, alguns nutrientes ainda e tal. Mas é extremamente necessário a suplementação, para a vida inteira, né? Então, a alimentação, lógico, é essencial, é importante ter o mais variado possível, né? Aqui no consultório, a gente orienta muito a ter variedade, qualidade, né? Mas, né, não tem como excluir a suplementação no caso de cirurgia.
Iruana, quais seriam os suplementos que você prescreve, assim, que não tem como não fazer essa prescrição com a cirurgia bariátrica?
Então, os suplementos em geral são polivitamínicos, né? Então, a gente vai mesclar aí, todos os essenciais, né, que um polivitamínico teria. E aí, cada paciente vai ter uma indicação específica, né? Então, tem suplementos para mulheres, então, às vezes a recomendação pode ser esse, às vezes pode ser um geral mesmo, então, não tem muita especificidade, mas cada caso é único e aí a gente vai avaliar isso. Tem também a necessidade de suplementação de proteína, inicialmente, por conta de queda de cabelo que pode acontecer, pela diminuição, importante, maciça, né, no conteúdo dessa proteína. Então, a gente tem alguns cuidados que precisa ter e o nutricionista vai ficar de olho para que faça os ajustes necessários. Afinal, até os exames laboratoriais são feitos a cada mês, né, no primeiro momento pós-cirurgia, que até quem faz essa solicitação, em geral, é o cirurgião. Então, os nutricionistas vão acompanhar de modo adequado se tiver alguma necessidade de ajuste mais específico.
A gente sabe que fazer dieta não é uma coisa simples, né? E que a pessoa chegou nesse ponto exatamente com uma dificuldade. Então, eu fico pensando, né? Se ela não conseguia, né, antes, nem sempre ela vai conseguir depois. Quando eu não consigo seguir, né, a orientação do nutricionista após a cirurgia, o que que isso pode influenciar na vida desse paciente, pós-bariátrico? Assim, quais as principais mudanças que vão ocorrer no estilo de vida dele, que ele precisa fazer na dieta, e se ele não seguir isso, qual vai ser a consequência?
Então, a consequência principal é a falha do tratamento, né? Então, de
Ele,
fato,
tipo, perde,
existe.
perde tudo?
Então, pode
E mesmo com o
acontecer
estômago
sim.
reduzido, não tem eficácia?
Pode, porque por isso que é tão importante, por isso que a gente fala tanto no acompanhamento. Por exemplo, eu ouvi cirurgião dizendo que o acompanhamento do cirurgião é de 5 anos. Então, imagina da nutrição, né? Você tem que fazer toda uma modificação nesses aspectos. É lógico que o acompanhamento da nutrição não é durante 5 anos, toda semana. Não faz sentido. Mas ele vai sendo espaçado à medida que o paciente vai criando condições de lidar com isso sozinho. Por isso que é tão importante, uma alimentação adequada e aprender novos hábitos para ter regularidade nas refeições, fazer escolhas importantes. Muitas vezes a gente vai ajudar nesse tratamento para que o paciente consiga escolher a alimentação, o alimento, a quantidade, a qualidade desse alimento. Então, durante o tratamento nutricional desse paciente, ele vai ter um engajamento para que ele consiga lidar melhor com o alimento sozinho, né? Não é um tratamento ad eterno em que o tempo todo eu tenho que ficar ensinando, de jeito nenhum. Eu vou dar ferramentas para que esse paciente consiga fazer boas escolhas a partir daí, né? Também com relação até a compras, a mastigação, então tudo isso é envolvido no tratamento nutricional. Então, se o paciente faz um acompanhamento de forma regular, ele vai ter subsídios para não ter falha de tratamento, para conseguir manter a redução de peso ou a manutenção desse peso pós-redução, né? Então, eu preciso entender passou a lua de mel, então passou esse 1 ano aí de tratamento, eu posso ter reganho de peso. Como eu falei antes, é de 5 a 10% é considerado comum, normal. Mas muitos pacientes podem voltar até o peso anterior ou até superior ao peso antes da cirurgia. Tem alternativas possíveis, viáveis depois desse procedimento cirúrgico? Até tem, mas não é indicado para todas as pessoas. Quem vai avaliar isso é o próprio cirurgião que fez a cirurgia. Então,
Entendi.
não é uma, eu não acho que é uma ficha que tem que ser gasta, né? É uma ficha que é apostar alto e vão apostar
E é a
com.
longo prazo, né? É uma
É.
reaprender a lidar.
E tem também a questão dos polimorfismos, né? Existem pessoas que têm, né, polimorfismo, para quem está ouvindo a gente, uma variação genética da pessoa. Tem pessoas que têm um polimorfismo não responsivo à bariátrica, né? Na sua prática clínica, você já viu ser feito esse exame alguma vez?
Sinceramente, não. Sinceramente, não. Não mesmo.
É, eu
Específico, né?
tava vendo na
Mas é bem
literatura.
interessante.
É, eu estava vendo que na literatura que pode chegar de 15 a 30% dos pacientes que vivem com obesidade, aí essa obesidade, né, acima do grau 3, e que apresentam esse polimorfismo, exatamente por isso eles chegaram a esse peso e por isso eles têm essa resistência de perder peso. Então ele faz a bariátrica e aí você não consegue ter um sucesso tão grande na perda de peso, né? E é uma situação complexa, né? A gente acho que desde que o mundo é mundo, a gente está tentando arranjar uma forma de ajudar as pessoas a emagrecerem, né? A serem mais saudáveis. E é impressionante como algumas coisas são bem difíceis e complexas, né? Porque são vários genes envolvidos, não é um gene só.
São mais de 200 aí, pelo menos, né?
É.
E uma coisa que a sua fala me fez lembrar é de uma diretriz europeia de cirurgia bariátrica que fala justamente que ele considera a incapacidade de manter o acompanhamento por longo prazo como uma contraindicação da cirurgia. Então, porque vai ser apenas mais um tratamento para obesidade, né? Então, por isso que é tão importante essa conversa para que mais pessoas possam entender que a cirurgia bariátrica é possível, né? Tem benefícios a curto, médio e longo prazo, mas também precisa de ter expectativas realistas e engajamento, né? Para que o tratamento seja efetivo.
Muito bom, Iruana. Que pena, né, Renato? A gente vai chegando no
Poxa
finalzinho
vida.
dessa conversa. Eu queria que você deixasse, Iruana, um contato, né? O que você quiser aqui indicar desse espaço, fica à vontade.
Ah, obrigada. Ah, nosso atendimento é aqui no consultório Nutrição e Saúde, então a gente tem uma página no Instagram para quem quiser conhecer também um pouquinho o nosso trabalho, né? Que é consultório Nutrição e Saúde, sem o cedilha e o acento. E aí pode conhecer um pouquinho nosso trabalho, nosso atendimento, que a gente busca não só educar, né, de forma nutricional, mas também com carinho, com acolhimento, né, necessário para esse âmbito também.
Eu queria deixar um depoimento, né? Irona foi minha aluna e, além de ser uma pessoa, um ser humano fantástico, é uma das mentes brilhantes que eu conheci na vida. Essa menina é de uma capacidade. Essa menina não, essa mulher já. É porque, como eu sou bem mais velho que ela, para mim ela sempre vai ser um bebezinho, né? Além de
Uma
muito
carinha de
bonita,
novinha,
educada,
né?
ela é muito doce. E
Obrigada.
assim, se você tem algum, né, tem a necessidade de fazer um acompanhamento, eu muito recomendo que você procure, né, essa equipe fantástica, né? Igualmente, tem muito que agradecer, né, pela sua presença aqui, por todo o seu carisma, seu carinho, seu tempo, né, de abrir um espaço para gente, que a gente sabe que é corrido. E muito obrigado mesmo, viu? Obrigado por ajudar o Alimente a ajudar as pessoas a se alimentarem melhor.
Que lindo. Eu que agradeço pelo convite de vocês dois, né? Renato, da Aline, do Alimente, da equipe, né? De apoio aí, justamente para ter esse espaço. E é um prazer para mim separar um tempinho para uma conversa tão gostosa.
E Esse foi o nosso episódio sobre cirurgia bariátrica. Agradeço a todos que escutaram até aqui e espero que tenham gostado desse episódio do Alimente. E nosso episódio conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e também da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o nosso roteiro foi feito pela Poliana Martins, sempre revisado pela professora Lina Guiar e pelo professor Renato Nunes, sempre com embasamento científico. Todas as artes que você vê no Instagram, no Spotify, foram feitas pela Ana Fontinelli e a edição de áudio foi feita por mim e João Antônio. Agradeço mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram e também no Spotify e compartilhar com os amigos que possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado a todos e fiquem bem.